DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Os líderes europeus decidiram triplicar para 120 milhões de euros o orçamento da Agência Europeia de Proteção de Fronteiras, a Frontex, incluindo a missão Tritão de patrulha e salvamento no mar Mediterrâneo. A decisão foi tomada esta quinta-feira num Conselho Europeu extraordinário para debater a tragédia no Mediterrâneo, onde nos últimos dias terão morrido mais de 1.000 imigrantes que tentavam chegar à Europa de forma ilegal. Os Estados-membros assumiram ontem o compromisso de reforçar o número de navios, helicópteros e peritos da Operação Tritão, para além dos recursos financeiros. Os líderes europeus anunciaram ainda que querem combater o tráfico de imigrantes ilegais ainda em terra, capturando e destruindo as embarcações dos traficantes antes que estas possam ser utilizadas. O exército nigeriano anunciou que continua a avançar sobre o último bastião conhecido do Boko Haram, no nordeste do país, desmentindo informações de que um campo armadilhado teria forçado os soldados a retirar-se na quinta-feira. Os militantes radicais islâmicos já não controlam nenhum centro urbano na Nigéria, tendo-se refugiado na floresta de Sambisa, perto da fronteira com os Camarões. Na quarta-feira, os soldados nigerianos e as forças pró-governamentais começaram a avançar em direção ao refúgio dos extremistas. Na quinta-feira, alcançaram um campo armadilhado e uma mina matou 3 combatentes. Na África do Sul, milhares de pessoas marcharam ontem em Joanesburgo em protesto contra os ataques xenófobos no país, que já fizeram pelo menos 7 vítimas mortais. Ao mesmo tempo, a polícia sul-africana prosseguiu com uma série de buscas às casas de suspeitos acusados de envolvimento nos ataques aos residentes estrangeiros. Esta semana, o governo colocou soldados nas ruas de Joanesburgo para apoiar os agentes policiais nas buscas por vários homens acusados de atacar cidadãos estrangeiros, na maioria de Moçambique, Malawi e Zimbábue. Mais de 300 pessoas já foram detidas. No sábado, em Maputo, organizações da sociedade civil moçambicana vão realizar uma manifestação contra a violência xenófoba no país vizinho. No Togo estão a terminar as preparações das eleições presidenciais deste fim de semana. O presidente Faure Gnassingbé enfrenta uma oposição dividida na sua candidatura a um terceiro mandato na eleição deste sábado, tentando dar continuidade à liderança da sua família, que detém o poder no país há mais de meio século. O seu pai, Gnassingbé Yadema, foi o presidente do Togo durante 38 anos. A Amnistia Internacional classificou ontem o julgamento do jornalista e ativista angolano Rafael Marques, adiado para 14 de maio, como uma farsa em torno da liberdade de expressão. Em comunicado, a Amnistia exige a retirada imediata e incondicional das acusações contra o jornalista. O Tribunal de Luanda suspendeu ontem o julgamento, opondo os generais angolanos ao ativista, acusado de difamação e denúncia caluniosa devido às violações dos direitos humanos que relata no livro Diamantes de Sangue. O pedido de adiamento parte dos advogados da acusação, que querem estudar nova documentação. A defesa admite, no entanto, um entendimento extrajudicial. O ritmo de crescimento económico em Cabo Verde manteve a tendência descendente no primeiro trimestre de 2015. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística Cabo-Verdiano, o indicador do clima económico registrou o valor mais baixo desde o início da série em 2012, situando-se nos menos 15%. Depois de recolher as apreciações transmitidas pelos empresários do país, o INE aponta conjunturas desfavoráveis nos setores do turismo, comércio em estabelecimento, construção e turismo residencial. As dificuldades financeiras e os níveis elevados das taxas de juros são dois dos fatores que contribuíram para o ritmo descendente da economia cabo-verdiana. A instabilidade na Líbia provocou uma saída em massa do país no último ano. A escalada do conflito fez mais de 500 mil de deslocados. Os números foram avançados ontem pelo Crescente Vermelho Líbio, referindo-se ao período desde maio de 2014 até abril deste ano. Só na capital, Trípoli, a instabilidade causou a fuga de mais de 126 mil pessoas. De Benghazi, a segunda cidade do país, partiram 110 mil deslocados. A Líbia, vive dividida entre dois governos e forças armadas rivais. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
O balanço dos primeiros 100 dias da presidência de Filipe Nyusi em Moçambique. União Europeia triplica orçamento de missões de patrulha e salvamento no Mediterrâneo. Na véspera dos 41 anos do fim da ditadura em Portugal, em entrevista com Otelo Saraiva de Carvalho, o militar que planeou o 25 de abril. São os destaques desta sexta-feira, 24 de abril. Saiba mais já a seguir. Esta sexta-feira, Filipe Nyusi completa 100 dias como presidente de Moçambique, um período que ficou marcado pela gestão da crise político-militar entre o governo e a RENAMO, mas também pela saída do anterior presidente do país, Armando Guebuza, da liderança da Frelimo, partido no poder. De um modo geral, analistas políticos consideram que o atual presidente tem evidenciado bons indicadores em matéria de governação. A DW África falou com Adelson Rafael, especialista em matéria de governação, que fez a avaliação da presidência de Nyusi.
Há uma avaliação positiva, porque há evidências de mudança de paradigma no que diz respeito à governação. O primeiro aspecto que mudou de paradigma é o processo de comunicação. Se num passado recente a comunicação entre o presidente e diferentes interlocutores é uma comunicação vertical, agora denota-se o interesse de ter uma comunicação horizontal e sem exclusão. Isso tem-se em algum momento transferido ou influenciado aos diferentes ministérios, com destaque para o Ministério da Educação e Desenvolvimento Rural. Outro aspecto que traz aqui essa mudança de paradigma, ele diz respeito a um interesse que o chefe de Estado tem de ter a paz e a pessoa humana, o moçambicano, como centro da sua intervenção. Ao meio termo, a gente poderá começar a ter resultados satisfatórios.
O calcanhar de Aquiles desta presidência foi resolvido durante estes 100 primeiros dias de governação de Filipe Nyusi, que foi a saída de Armando Guebuza da liderança da Frelimo. Em que medida acha que isso pode ser determinante na presidência de Filipe Nyusi nos próximos tempos?
Em algum momento seria de todo necessário, pelo menos por uns 6 meses, essa bicefalia, muito por conta para a transferência da experiência que se requer ao presidente Filipe Nyusi. Por mais que a gente veja potencialidades no presidente Filipe Nyusi, não podemos esquecer que em termos de experiência prática, principalmente nas leis de governação, com exceção do como ministro da Defesa, ainda não teve a interação global que se requer. Agora, um aspecto de extrema importância, agora, mais do que nunca, o processo de tomada de decisões não terá uma segunda ou terceira pessoa a que dar culpas. Porque se num passado recente a discussão é de que os fracassos eles adviam da bicefalia, agora não há nenhuma possibilidade desse fracasso ser repartido. Agora, os benefícios que pode trazer. Acho que está-se a denotar também aqui. Filipe Nyusi, com a governação do país e do partido, torna-se evidente que suas escolhas elas não dependem de outras pessoas. E isso é notório agora pelo discurso que na presidência aberta se vai repassando sobre a questão das negociações com o partido RENAMO, bem como a questão de paz. A gente denota aqui que as partes começam a ganhar forma e dimensão própria.
Nyusi tem pautado por visitas abertas aparentemente menos dispendiosas que a anterior presidência, usando o carro em vez de helicóptero, por exemplo, e por um contacto mais humano e próximo com a população. Esta estratégia visa se demarcar da anterior presidência ou mesmo é um gesto de mostrar maior proximidade e maior interesse para com os problemas reais da população?
Tem sentido as duas questões. Mas não podemos esquecer que no discurso de investidura, por duas vezes, o presidente Nyusi fez menção da necessidade da austeridade e redução do despesismo. E foi notório também, nos atos de investidura do governo, fez menção isso. Para gerar coerência a isso, nada melhor do que o presidente Nyusi reduzir os gastos desnecessários, mas não retirar em termos de a metodologia introduzida pelo presidente Guebuza da presidência aberta. A presidência aberta, em termos práticos, trouxe de mais-valia para o país a possibilidade que disse o contacto direto e a oportunidade que o presidente tem de pessoalmente ir ter contacto com os problemas reais do país.
Ouvimos a entrevista ao especialista moçambicano em boa governação, Adelson Rafael, conduzida por Nádia Issufo, e nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como avalia os primeiros 100 dias da presidência de Filipe Nyusi? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os líderes europeus decidiram triplicar para 120 milhões de euros o orçamento da Frontex, a agência de vigilância das fronteiras externas europeias, que inclui a missão Tritão de operações de patrulha e salvamento no Mediterrâneo. A decisão foi anunciada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, após uma cimeira europeia extraordinária realizada esta quinta-feira em Bruxelas para debater a tragédia no mar Mediterrâneo, onde nos últimos dias terão morrido mais de 1000 imigrantes que tentavam chegar à Europa de forma ilegal.
We have agreed to triple the resources available to Triton.
Acordámos triplicar os recursos disponíveis para a Tritão, a nossa missão de proteção de fronteiras no Mediterrâneo, e aumentar a sua capacidade operacional. Apraz-me anunciar que os líderes europeus já se comprometeram de forma significativa com mais apoio, incluindo embarcações, meios aéreos e especialistas, bem como recursos financeiros. No ano passado, a Itália pôs fim a uma missão que salvou a vida a mais de 100 mil imigrantes devido à recusa dos restantes países da União Europeia em financiar o programa. O Mare Nostrum foi substituído por uma estratégia europeia mais reduzida, com o principal objetivo de patrulhar as fronteiras do bloco, depois de vários países, nomeadamente a Alemanha e o Reino Unido, terem afirmado que salvar os imigrantes encorajava outros a arriscarem a travessia marítima. No entanto, após um fim de semana trágico no mar Mediterrâneo e perante estimativas de que mais de 200 mil pessoas vão tentar chegar às costas europeias em 2015, os líderes europeus parecem ter posto de lado estas críticas. Para além do aumento do financiamento para as missões de patrulha e salvamento, de acordo com Donald Tusk, os líderes europeus querem também combater o tráfico de imigrantes ilegais ainda em terra. Pedimos à alta representante para a política externa, Federica Mogherini, que proponha ações para capturar e destruir as embarcações dos traficantes antes que estas possam ser usadas, em linha com o direito internacional e respeitando os direitos humanos. Travar a imigração ilegal através de uma maior cooperação com os países de origem e fazer mais para proteger os refugiados, dando mais apoio aos países europeus de acolhimento, são outras das medidas anunciadas esta quinta-feira pelos líderes da União Europeia para resolver a crise da imigração. Medidas que, para muitos, continuam a ser insuficientes. A Amnistia Internacional classifica mesmo como lamentavelmente inadequadas e vergonhosas as propostas apresentadas na cimeira desta quinta-feira, afirmando que as promessas europeias não significam nada se a área operacional da Operação Tritão não for alargada para alto mar, onde ocorre a maioria das mortes. Desde o início deste ano, 1.700 pessoas morreram no mar Mediterrâneo.
DW, Voz da Alemanha.
Amanhã, Portugal celebra o aniversário do golpe de Estado de 25 de abril, que pôs fim a quase meio século de ditadura fascista. A esta hora, há 41 anos, um militar estava particularmente preocupado, Otelo Saraiva de Carvalho. Foi ele que planeou e coordenou as operações do golpe de 25 de abril. Durante 3 semanas, Otelo escreveu em 26 folhas A4 o plano de operações do golpe. Naquele dia, conta o militar, ou o plano corria bem, ou mais certo seria ser enviado para o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Recordamos a entrevista de Otelo de Saraiva de Carvalho à DW África, em que o militar começou por falar sobre as preparações do 25 de abril de 1974.
Foi um trabalho absolutamente solitário. Saía e tal, recolhia elementos e corria riscos, que o Vasco Lourenço e o Vidal chamavam-lhe a loucura do Otelo. Eu, por exemplo, não sabia bem o que era a GNR. Mas lembrei-me de um primo meu, major, que era adjunto de operações, na repartição de operações do Comando-Geral da GNR. E eu, que já não via há anos, telefonei-lhe, fui à lista telefónica, vi o nome dele, telefonei para a casa dele, morava em Alfragide, E disse, pá, gostava muito de ver, para dar-te um abraço. E tal, ei, pá, ótimo e tal. Fui à casa dele, ele fragido, um esquisito e tal. Disse, então o que é, pá? Então, pá, é pá, já me disse, estás bom, pá, estás ótimo. Disse, é pá, é que eu vou fazer uma revolução, eu preciso de ti, pá. O quê? Estás maluco, estás a brincar? Disse, não, pá, é sério, pá. Vou fazer isto assim, sabe? Vou derrubar o governo e preciso de informações sobre a GNR, que é inimigo. Então tu vais dar-me essas informações. O que é a GNR, pá, que viaturas tem, armamento, pá, tal, o que é que faz, patrulhas e assim. Preciso desses elementos todos.
Considera hoje que foi loucura?
Não, pá, cara, loucura não, porque eu estava perfeitamente consciente do que estava a fazer. Simplesmente eu disse, eu tenho que procurar saber, mesmo correndo o risco. E, portanto, foi um correr de risco para perfeitamente consciente.
Paulo Moura escreve na sua biografia, era como se a revolução estivesse à espera de ser feita, mas precisasse ainda assim de alguém que a fizesse. Era isso que sentia?
Na altura não tive essa consciência. Eu, de facto, fiquei de tal forma embrenhado naquilo. Eu sou um homem de compromissos. De tal forma não tinha consciência daquilo em que estava empenhado, que quando tudo acabou, eu mandei libertar os meus camaradas, o Almeida Bruno, a malta que foi presa no 16 de março aqui da Trafaria, o Almeida Bruno, quando eu sou chamado a Belém, diz-me, Otelo, pá, tu já estás na história, pá. Está, pá, estás na história aqui, pá. Então, e, portanto, considerava uma coisa banal, pá, quase, pá, feita, pá, era preciso fazer, era necessário, eu estava, pá, naquelas circunstâncias, eu tinha sido indigitado para a direção do MFA, eu tinha, pá, assumido aquele compromisso, eu tinha que o fazer.
Como é que você viveu essa noite?
Vivi essa noite, e o dia 25, eu entrei no posto de comando cerca das 10, ainda não eram 10 horas da noite, de 24 e saí lá 1:30 da tarde, 26. Nunca me deitei, comi uma refeição, Santos para com cerveja e tal. Nunca saí dali, do posto de comando, porque estava, de facto, numa situação de ansiedade, de excesso, para que tudo corra bem, porque eu tinha uma responsabilidade enorme naquilo lá. Era uma responsabilidade, muito pesada, e eu sentia isso, esse peso da responsabilidade, porque ali no posto de comando, só eu, é que tinha um conhecimento profundo da ordem de operações que tinha feito.
Quais é que eram as prioridades?
As prioridades que nós atribuímos era a recuperação da liberdade. Depois, outro objetivo fundamental, elevar rapidamente o nível de desenvolvimento do país. Na altura em que fazemos o 25 de abril, 40% do orçamento de Estado eram destinados à manutenção da guerra colonial. Tudo isto era um prejuízo enormíssimo para um país que não conseguia sair disto, empenhado numa guerra... que não conseguia aguentar, porque não tinha gente para aquilo, não tinha armamento, não tinha nada, não tinha apoio internacional nenhum. Pá.
Memórias de Otelo Saraiva de Carvalho, entrevistado há um ano por Guilherme Correia da Silva.
DW. Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntamos como avalia os primeiros 100 dias da presidência de Filipe Nyusi em Moçambique. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. As opiniões dividem-se. Maria João, no Facebook, Sérgio Tomé Maurício diz que a governação tem sido má. Avestino Augusto Fundaí, de Cantandica, em Moçambique, faz uma análise positiva. Isto porque, segundo Avestino, em poucos dias, Filipe Nyusi já mostrou ao povo moçambicano que tem capacidade de governar e com espírito de paz. Nando Conceição diz, no entanto, que ele e muitos outros continuam expectantes. Não bastam palavras, queremos atitude, diz Nando Conceição. Virgílio Rodrigo de Chimoio, Moçambique, escreve que o povo esperava outra atitude que mudasse o cenário do anterior governo, mas nada mudou. Os últimos pronunciamentos do chefe de Estado Nyusi provam isso, diz Virgílio Rodrigo. José António Simões, de Maputo, diz que estes foram 100 dias de fraqueza. Nyusi tem um discurso de deixar todo o mundo de boca aberta, mas sem ações concretas. Nyusi e Guebuza são todos do mesmo saco, diz José António Simões. Alberto Baixango tem uma opinião semelhante. Ele diz que Moçambique tem uma governação que fala muito, mas com tudo parado. Falou-se muito em paz, mas parece-me que em Guijá, em Gaza, se vivem momentos difíceis de confrontos militares. Prometeu educação de qualidade, em que foi claro em dizer que para isso acontecer se devia incentivar o professor, mas o tal incentivar aos académicos e médicos é só com 5%, pergunta Alberto Baixango. Janhu Nyamandala, de Muxungwe, diz que a avaliação da governação dos primeiros 100 dias é positiva. O presidente Nyusi tem mostrado ao povo moçambicano a sua linhagem de governação, que é a paz e a paz. E é disso que o país precisa. Bem haja, presidente Nyusi, escreve Janhu Nyamandala. Por fim, Isaac Manjate escreve: todos sabemos, creio eu, que toda a política pública tem as suas fases, desde a monitoria, a avaliação e implementação. 100 dias são praticamente 3 meses, tempo muito ínfimo para resolver e superar todos os percalços que o país atravessa.
Obrigada, Guilherme, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Tenham um bom dia.